Rádio Cisner, televisão de Vitor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos a este alargado das 13. Vamos ao desenvolvimento. A Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, reafirmou na manhã de segunda-feira, em reunião do Executivo Municipal, que as obras a realizar pelo Município nas instalações do CIR vão continuar suspensas. Recordo que a suspensão tinha sido decidida pela Câmara de Tomar depois da direção do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar ter decidido avançar para a tomada de posse por uso campeão do terreno das antigas instalações da instituição onde decorriam obras. Célia Bonet, Presidente da Direção do CIR, esteve na reunião de Câmara Municipal desta segunda-feira, onde questionou o Executivo sobre a continuação das obras, lembrando que neste momento há o sério risco da valência em causa vir a encerrar.
Em reunião de Câmara tinha sido aprovado um apoio ao CIR, não um apoio financeiro, mas um apoio em obras, obras de requalificação onde estudam os alunos até aos 18 anos que estão em escolaridade obrigatória. Portanto, essas obras estavam a decorrer. Subitamente, nós soubemos através da comunicação social que, por um diferendo entre a direção e o município e o executivo, que as obras iam ser suspensas. Ficámos admirados, não tínhamos conhecimento. Aquilo que nos traz aqui hoje é o seguinte: portanto, os pais desses alunos com deficiência precisam de saber se os inscrevem no CIR, portanto, para o ano de 2022-2023. A direção do CIR necessita de saber se pode, de facto, dar continuidade a esta valência. Também os funcionários estão apreensivos. Portanto, aquilo que nos traz aqui hoje é saber se, de facto, o Executivo pretende continuar e terminar as obras ou se ficarão suspensas para nós depois podermos tomar estas decisões.
Na resposta, a Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, lembrou o processo, reafirmando então a decisão de manter em suspenso o apoio que o Município tinha cedido ao CIR.
Nós aprovámos aqui, por unanimidade, um apoio financeiro no montante de 50 mil euros, sendo transformado mesmo em géneros em não e não pecuniário. Esse apoio financeiro de 50 mil euros tinha duas vertentes. Primeiro, obra por empreitada e, segundo, obra por administração direta. As premissas que estavam subjacentes à aprovação deste apoio foram alteradas, como sabe. E, portanto, da mesma forma que nós, por exemplo, tivemos que anular um concurso da construção de um edifício em terreno que não era nosso, temos que fazer exatamente igual ao CIR, independentemente da instituição que estejamos a falar, do que é que estejamos a falar, dos utentes. O que é certo é que temos que cumprir a legalidade. As obras foram suspensas por um mail meu, para ficar prescrito, no dia 6 de maio. Foi quando soubemos que tinha havido uma alteração daquilo que era a propriedade do terreno, digamos. E, portanto, enquanto isto se mantiver, nós, legalmente, não vamos estar a fazer obras naquilo que não é nosso. E, portanto, irá-se manter assim a situação.
Como referiu depois a dirigente do CIR, esta situação a manter-se implica que as matrículas para o próximo ano letivo não sejam realizadas, o que significa que os pais destes alunos vão ter de encontrar alternativas que eventualmente passariam por colocar os filhos em Orém ou Torres Novas, encerrando assim a valência em Tomar. Célia Boné acrescentou ainda que também os funcionários não estão disponíveis nesta fase para continuarem a exercer funções nesta situação, face aos riscos de segurança que as instalações apresentam.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, reafirmou a intenção do município em avançar para a colocação de uma rotunda no chamado cruzamento da antiga Aral, estrutura que iria substituir os semáforos que tantas críticas têm suscitado ao longo dos últimos anos. O assunto voltou a ser analisado em reunião de Câmara, desta feita devido a um ponto de situação colocado por Luís Francisco, vereador do PSD. Na resposta, o Cristóvão deu conta de que não resta outro caminho à Câmara que não seja avançar para um processo de expropriação a um dos dois proprietários ali confinantes, com o qual o diálogo não foi possível, lamenta o eleito do PS. Ainda assim, refira-se, Este será um processo moroso, pois o atual plano de pormenor do Flecher não contempla a existência de uma rotunda naquele troço, pelo que, desta forma, não se poderá recorrer à expropriação. Já com o novo plano, essa rotunda está prevista, pelo que será uma questão de tempo.
Nós tentámos chegar à fala com os proprietários confinantes, estamos a falar de dois proprietários, para, enfim, conversando, dialogando, conseguir, portanto, as duas parcelas que são necessárias em cada uma das pontas, portanto, do cruzamento, para poder instalar a rotunda. Conseguiu-se isso com um dos proprietários, não se conseguiu com o outro. Portanto, não sendo a bem, terá que ter um processo de expropriação. Felizmente, até hoje, esta donação ainda nunca precisou de fazer nenhum, mas naquele caso parece que não há outra hipótese. E acreditem que tentou-se muito conversar, chegar a alguma fase de atendimento, mas só se pode precisamente dialogar quando há alguma base possível de diálogo. Para existir um processo de expropriação, os instrumentos de gestão do território têm que prever ali uma rotunda, que não prevém. Portanto, metade da rua é abrangida pelo plano pormenor do Flecheiro. E o plano pormenor do Flecheiro, de facto, não prevê ali uma rotunda. Não haver, lá está, não haveria problema se tudo fosse consertado entre todos, mas não sendo, só quando existir novo plano pormenor do Flecheiro é que será possível então avançar. E o plano prevê, portanto, o novo plano prevê lá a rotunda, portanto, só nessa altura é que poderemos então avançar com o processo de expropriação ou voltar a tentar. Pode ser que com o processo de expropriação já em pleno as pessoas queiram dialogar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O executivo da Direção da Organização Regional de Santarém, do PCP, esteve reunido terça-feira, 14 de junho, onde fez uma avaliação à situação económica e social no distrito. Foram anunciadas um conjunto de medidas para o reforço da intervenção do partido e definidas também um conjunto de prioridades, entre elas reabrir os serviços públicos que foram encerrados, investir nos existentes e construir novas infraestruturas, desenvolver a agricultura e a indústria agroalimentar, proteger e promover a floresta, melhorar as acessibilidades e transportes, defender o ambiente e a bacia hidrográfica do Tejo, assim como promover a cultura, o desporto e o associativismo e desenvolver o turismo, defendendo também o património. Na área da saúde, o PCP fez uma avaliação dramática da situação da falta de médicos, nomeadamente médicos de família no distrito, e acusa o governo de inação ao não tomar medidas concretas que permitam resolver o problema, medidas que o PCP propôs em sede de discussão do Orçamento de Estado para 2022 e apelou por isso aos utentes para que lutem e reivindiquem um direito que é seu, desde logo participando na concentração promovida pelo Movimento de Utentes de Saúde Pública de Santarém, já no próximo dia 23 de junho, a realizar em Alcanena.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Ferreira do Zêzere já tem um clube de produtores. António Feliciano.
O Conselho de Ferreira do Zêzere já tem o seu clube de produtores. Está em causa um grupo formado por empresários que exercem atividade no citado território em áreas tão diversas como a produção de ovos, fruta, vinhos, cestaria, olaria e outras artes, numa aposta que visa potenciar desta forma aquilo que de bom é feito em Ferreira do Zêzere. A apresentação do clube de produtores decorreu no Centro Cultural, à altura em que Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, apontou precisamente para a excelência e qualidade do que Ferreira do Zêzere tem para oferecer, mostrando-se confiante de que esta aposta irá possibilitar aumentar o volume de negócios dos aderentes.
E este produtor deste projeto também vem nesse caminho. O caminho de mostrar a excelência daquilo que são todos os nossos produtores ferreirenses. A excelência de toda a qualidade destes produtos, a excelência, a fibra, o amor, a vida dedicada à produção daquilo que melhor temos no nosso concelho, traduz-se obrigatoriamente em produtos de qualidade extrema e de excelência. Este projeto visa potenciar, visa mostrar a qualidade dos nossos produtos para que também os nossos produtores possam fazer crescer o seu negócio, possam fazer crescer o seu concelho, o nosso concelho, possam proporcionar mais rendimento a todos nós, possam melhorar a qualidade de vida de todos nós, ferreirenses. O Clube Produtor Ferreira do Zêzere é também ele a imagem de um concelho marcado pela qualidade e excelência, e volto a repetir, daquilo que produz e que melhor esta região e país têm. Gente que tem mãos de ouro, gente que partilha uma paixão em torno de tudo aquilo que produz.
A criação do Clube de Produtores de Ferreira do Zêzere teve a participação da Companhia Portuguesa, que nos últimos meses trabalhou de perto com os empresários ferreirenses. Catarina Cristóvão, representante daquela empresa, enalteceu a disponibilidade de todos quantos aceitaram fazer parte deste projeto.
Este projeto visa valorizar tudo o que Ferreira do Zêzere produz e a criação desta marca fará com que quem nos visita possa conhecer o que aqui nasce. Este é o segundo principal que quis valorizar então com este projeto todos os nossos produtores e é realmente de louvar o trabalho feito. Agradecemos a todos os produtores da PCC que estiveram connosco, não foi fácil, eu sei que vocês não gostam destas coisas, vídeos, fotografia, é muito difícil, mas pronto, veem que realmente o trabalho que aqui está, acho que valeu a pena e dá-nos bastante orgulho e agora ao longo destes meses próximos irão ver também episódios nas nossas redes sociais do Clube Produtores, com cada categoria presente e com cada produtor a falar um bocadinho da sua marca.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou um apoio ao Festival Bons Sons com valor de 90 mil euros. Este auxílio foi decidido em reunião do Executivo Municipal por proposta da vereadora Filipa Fernandes. Recorde-se que está em causa uma iniciativa do Sport Clube Operário de Sem Soldos na freguesia da Madalena e Bezelga, sendo que o festival irá decorrer este ano de 12 a 15 de agosto. Embora o apoio tenha sido decidido por unanimidade, foram levantadas algumas questões sobre o processo por parte da oposição. Foi o caso do vereador do PSD, Tiago Carrão, que questionou o rigor da proposta.
Esta intervenção em nada coloca em causa aquilo que é os Bons Sons e a atividade do Sport Clube Operário de Sem Soldos. Trata-se até mesmo do processo, e como ele chega aqui realmente à reunião de Câmara, porque, como a senhora Presidente acabou de dizer, é diferenciador. Eu sei isso, acho que nós aqui sabemos isso, mas é acima de tudo, tendo em conta aquilo que é a documentação, que é, para não dizer que é nenhuma, é muito escassa, é uma questão de percepção, uma questão da opinião, ou seja, acho que há aqui uma falta de rigor na documentação que nos é apresentada, e que o que nos chega é essencialmente o encaminhar para a reunião de Câmara da vereadora Filipe. Acho que faltava aqui algo mais, até para não percebermos, por exemplo, porquê 90 mil euros, porquê mais 10 em relação aos 80, consigo adivinhar, mas lá está, é adivinhar, acho que faltava aqui um bocadinho esse rigor, porque já aconteceu também numa situação já é recorrente, a falta esta da documentação. Por exemplo, outra questão também no e-mail, que é o outro documento que nos chega aqui, uma das frases diz logo o apoio financeiro no valor de 90 mil euros, cuja decisão nos foi comunicada após a reunião. Ou seja, comunicou-se a decisão, eu sei que tem maioria, é a mesma situação do termo payal, podem comunicar porque sabem que conseguem passar na reunião de Câmara, mas acho que as coisas poderiam ser feitas de outra forma. Trata-se de meios públicos, é fundamental que estes apoios sejam fundamentados, até porque todos nós conhecemos os Bons Sons, mas também outro dia vem uma inspeção, eles não são obrigados a saber quem é os Bons Sons e porque é que a Câmara deliberou atribuir 90 mil euros aos Bons Sons, que podem nem saber o que é.
Na resposta, à vereadora Filipa Fernandes esclareceu que o montante a atribuir ao festival foi discutido com a organização e resulta do aumento de encargos por parte do Bons Sons.
Isso efetivamente foi falado o montante e o porquê, mas obviamente não nos comprometemos com nada sem antes vir à reunião de Câmara. Isso foi dito aos promotores que esse valor iria ser solicitado ao Executivo Municipal, são 7 elementos, e que só depois dessa aprovação é que eles teriam ou não o valor estipulado em reunião preparatória. Porque, efetivamente, pronto, os Bons Sons, como a senhora Presidente disse, é um evento que nos promove muito além fronteiras, portanto é um evento a nível nacional dos mais referenciados por todos, por toda a população, assim como internacionalmente ele já é uma referência. Portanto, eu acho que escusa de apresentações, não é? Festival de Bons Sons, e efetivamente deve-se ao aumento também este 10 mil euros, ou deve-se também um pouco ao aumento de que estão a ser sujeitos, portanto, de todas as aquisições a que estão a ser sujeitos, assim como também havia uma parte da limpeza que ficava ao encargo do município, que nesse momento deixa de existir e fica todo do encargo do Festival Bons Sons, portanto, da organização do festival.
O vereador Luís Francisco, do PSD, expressou depois a necessidade de serem prestadas contas, uma vez que este, como outros eventos, também é financiado por dinheiros públicos.
Se há prestação de contas, e acho que em montantes deste género, e mesmo outros mais pequenos, que se a Câmara deve exigir minimamente a prestação de contas final, se perceber qual foi o contributo da Câmara, e até por uma questão de transparência disto tudo, e também desse tipo de eventos, e os próprios tem interesse em os eventos, ou dos bons sons, mas de outros também, termo payal, outros, que tenham uma prestação de contas clara e que seja evidente que o dinheiro, que todo ele é público, na general destas coisas, portanto é dinheiro que vem da Câmara Municipal, é dinheiro de patrocinadores, é dinheiro de pessoas que lá foram e que pagaram, eventualmente pode-se admitir que é mais privado, mas há muitos apoios que se exige uma prestação de contas e essa prestação de contas é exigida. Agora, quando se propõe aqui para nós virmos, como já foi referido pelo vereador Tiago Carrão, para nós aprovarmos, eu acho que essas situações devem vir na documentação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi apresentado na última terça-feira, no auditório da Escola Profissional de Orém, o Plano de Urbanização de Orém. O plano visa alcançar vários eixos, sendo que alguns deles pretendem melhorar o quadro de vida da população residente, revendo a oferta de comércio e serviços, transportes, equipamentos e espaços de utilização coletiva destinados aos residentes, apostando também na definição de uma rede de espaços verdes, públicos e privados, que garantam a continuidade de corredores ecológicos expressivos para dentro da cidade e que contribuam para a amenização do agravamento dos fenómenos climáticos, apostando também na reabilitação da Vila Medieval de Orém. Com este plano de urbanização pretende-se obter uma cidade mais atrativa e competitiva, não só para os seus habitantes, mas também para os seus visitantes, mais verde e azul, com mais espaços verdes, e melhorar o aproveitamento das zonas ribeirinhas, com uma integração da Ribeira de Ceiça, e também mais sustentável, com menos poluição do ar e menos ruído.
Rádio Web, a primeira a informar.
O movimento Alternativa Com, da Associação Abrantes Com Alternativa, realiza no próximo dia 22 de junho, pelas 18 horas, no edifício Pirâmide, no Largo de Santo António, em Abrantes, um debate cívico sobre o orçamento participativo de Abrantes. O evento é aberto a todos os cidadãos, contando com a intervenção do professor Dr. Giovanni Allegretti. O debate, que contará também com a participação do vereador Vasco Damas, líder do movimento Alternativa Com, e de outros autarcas do movimento independente de Abrantes, irá centrar-se no reconhecimento da importância do orçamento participativo enquanto instrumento essencial de cidadania participativa, com periodicidade anual, identificando-se modelos eficazes de participação ativa dos cidadãos, de equidade entre territórios demograficamente diferenciados e de execução atempada dos projetos aprovados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Hoje venho falar aos ouvintes de um dos principais fatores de risco cardiovascular, a hipertensão arterial, que se define por uma pressão de sangue excessiva na parede das artérias. Em termos práticos, a nível de medição, consideramos hipertensão quando o valor da máxima é superior a 140 ou da mínima maior do que 90 milímetros de mercúrio, vulgarmente conhecidos por 14-9. A hipertensão arterial, em 10% dos casos, pode estar associada a alterações hormonais ou doenças dos rins ou vasos sanguíneos, mas em 90% pode ser causada por um conjunto de fatores, como o stress, o excesso de peso ou obesidade, o colesterol elevado, o consumo de álcool e tabaco e a ingestão excessiva de sal. Sabiam que o nosso corpo apenas precisa de 1/8 de uma colher de chá de sal por dia? É verdade, e é por isso que a sua redução e a sua substituição por outros produtos, como as ervas aromáticas e o sumo de limão, constitui uma medida muito eficaz para a prevenção e tratamento da hipertensão arterial. Mas porquê falar de hipertensão? Primeiro, porque a longo prazo é responsável por muitas das doenças cerebro-cardiovasculares, como o AVC, o infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e renal e disfunção erétil. Depois, porque tem um peso considerável na população portuguesa, já que 43% dos adultos são hipertensos e menos de metade estão medicados e controlados. Valores assustadores, não acham? Que muitas vezes se devem ao facto dos hipertensos desconhecerem o seu próprio diagnóstico, pois a hipertensão arterial é uma doença silenciosa que não causa qualquer sintoma na maioria dos casos. E por isso, a medição da pressão arterial em casa, na farmácia ou no consultório médico é fundamental. A medição deve ser feita com um aparelho validado para o efeito após um repouso de pelo menos 5 minutos na posição sentada. O braço deve estar apoiado à altura do coração e a medição feita idealmente no braço que costuma ter os valores mais elevados. A pessoa deve evitar o consumo de café, álcool ou tabaco na meia hora antes. Mais uma vez, a comunidade tomarense terá o privilégio de ter mais conhecimento sobre esta temática, à semelhança do que aconteceu com a asma no passado mês de maio. Desta vez, o evento Caminhata decorrerá no próximo dia 29 de junho no Jardim da Várzea Pequena, com atividades que têm início às 14 horas. Bancas com exposição de produtos substitutos do sal, rastreio de hipertensão e sessão de esclarecimento sobre hipertensão. Como se deve juntar a teoria à prática, o evento termina com uma caminhada às 17 horas. As inscrições decorrem nos locais habituais até ao dia 22 de junho. Vamos saber mais. Combater e prevenir a hipertensão. Vamos ganhar saúde passo a passo.
É tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.